Todas as vezes que nós falamos acerca de um projeto grande, de visão, de desafios, especialmente quando a gente faz isso no contexto da igreja local, nós precisamos lembrar que não há projeto coletivo, não no contexto da igreja, sem que você tenha encontrado o seu lugar dentro do projeto divino para a sua vida. Não se trata de um movimento para tornar uma igreja conhecida ou fazer com que ela cresça. Trata-se de ajudar que cada um de nós, de maneira particular, compreenda aquilo que Deus tem para a sua vida individualmente. Porque Deus, ele trabalha, sim, na coletividade. Nós temos vários exemplos na Bíblia onde Deus fala com o povo de Israel, com uma nação inteira. Nós temos histórias de avivamentos onde Deus movimenta uma nação inteira, como aconteceu com a Grã-Bretanha, onde todas as outras nações que estavam associadas a ela foram afetadas por esse vento de Deus. Mas nunca na história nós vimos um acontecimento coletivo onde Deus não usou de uma maneira extraordinária pessoas na sua individualidade, no seu chamado pessoal, naquilo que Ele próprio tinha para cada pessoa individualmente. Hoje nós separamos um tempo para falar acerca daquilo que é a visão de Deus para mim, para você, para essa comunidade, mas sobretudo para aquilo que Deus quer fazer sempre a partir da vida de cada um de nós. Não há nenhuma outra maneira de entender com assertividade o que Deus quer de uma igreja local, além de olhar para os dons e para o chamado individual de cada um de seus componentes. Porque aquele sonho que Deus colocou no seu coração faz parte, complementa ou prepara o ambiente para o sonho coletivo de Deus, para a igreja de uma organização maior. No momento em que nós intencionalmente olhamos para a somatória dos dons espirituais, do chamado, dos sonhos de cada um de nós, nós vamos observar que tudo aponta para um projeto maior, para o plano global de Deus, que não envolve só uma igreja local, mas que envolve muito mais do que isso. Porque os planos de Deus para uma igreja local fazem parte dos planos de Deus para a igreja nacional, que faz parte dos planos da igreja global de Deus, que faz parte dos planos de Deus para a igreja universal, de todos que viveram antes de nós e aqueles que vêm depois de nós. Lá no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos a primeira coisa importante na vida de uma pessoa: Deus tem um encontro pessoal com Abraão, ou então Abraão tem um encontro pessoal com Deus, e Abraão recebe de Deus a visão dele para a sua vida. Observe que a vida de Abraão está ok, não tem nada de errado, as coisas estão andando bem, ele tem todos os sinais de uma vida bem sucedida para os padrões daquela época. Ele tem rebanhos de ovelhas, ele tem camelos, ele tem gado, ele tem escravos, ele tem funcionários. Registros históricos dão conta de que Abraão, ele era uma pessoa que fazia a mediação entre o rei e o povo daquela área. Então, era uma pessoa de influência, era uma pessoa de representatividade. Mas Deus, quando aparece para Abraão, ele diz: sai daqui, rompe com o seu conceito de sucesso, rompe com aquilo que é a sua meta de vida, porque eu tenho algo para você que não só é muito maior do que o que você sonhou para a sua vida, mas é muito maior do que aquilo que você poderia sonhar para a vida de todos que partirem de você. Porque a partir da sua vida eu vou fazer um povo exclusivamente meu. E naquela visão, naquele plano de Deus, ele diz: todas as famílias da terra não as famílias que viviam naquele tempo, mas todas as famílias que um dia viessem a habitar o planeta Terra, é de serão abençoados por sua causa. É claro que aquilo extrapolava em muito o conceito de sucesso, os alvos que ele poderia ter na vida. E essa é a primeira coisa que eu e você precisamos. Nós precisamos receber a visão de Deus para a nossa vida. Enquanto você não tem a visão de Deus para a sua vida, você vai se contentar com o pequeno sucesso pessoal. Porque alguns de vocês são muito bem sucedidos. Alguns de vocês chegaram no topo da carreira. Alguns de vocês realizaram todos os sonhos humanos que poderiam realizar. E o que Deus tem para mim e para você é que Ele quer que nós percebamos que o que Ele tem é tão maior do que o máximo que a gente possa sonhar, do que o máximo que a gente possa imaginar. Num outro momento, no capítulo 15 de Êxodo, Abraão já tinha saído, as coisas já estavam acontecendo na vida dele, mas havia um detalhe que era impossível que acontecesse o que Deus disse que aconteceria se Abraão não tivesse um filho. Porque ele diz: eu farei a partir de você uma grande nação. Bem, Abraão foi ficando velho, a esposa dele foi envelhecendo, ela parou de ovular, ela já não podia mais engravidar. Abraão também já não estava mais na idade de engravidar ninguém. O tempo já tinha passado. E aí Deus aparece para ele de novo numa visão e começa a falar das coisas que ele iria fazer através de Abraão. E Abraão fala assim: como é que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida? Se eu não tenho herdeiro algum? Se Eliezer é o herdeiro da minha casa? É interessante que Abraão, nesse momento, ele está olhando para as dificuldades, ele está olhando para as circunstâncias, mas o que Deus tinha para revelar para ele era uma visão maior do que as limitações, do que as circunstâncias. Então eu quero repetir que a primeira coisa que você precisa é receber a visão de Deus para a sua vida. A primeira coisa que eu preciso é receber a visão de Deus para a minha vida. Nós temos alguns desafios que fazem parte da visão de Deus para essa igreja local. Eu quero compartilhar algumas dessas coisas rapidamente com vocês, mas primeiro eu quero explicar uma coisa acerca da nossa estratégia como igreja, e eu vou tentar ser bem objetivo. Você vai ver alguns círculos aí. O primeiro círculo que você vê aí é o que hoje nós chamamos de núcleo. Toda igreja, até uns 10, 20 anos atrás, trabalhava com a seguinte mentalidade: cada um de nós precisa alcançar uma pessoa para Jesus, e quando a gente alcança essa pessoa para Jesus, a gente trabalha com ela até que ela esteja, na nossa avaliação, pronta para que ela também possa compartilhar de Jesus para mais alguém, influenciar mais alguém, e depois fazer o mesmo processo com essa outra pessoa que a gente fez com ela. Talvez você recebeu o cuidado de alguém quando você aceitou Jesus. Alguns de vocês que são mais antigos nessa caminhada, talvez investiram 1, 2, 3 anos na mesma pessoa. Talvez o mesmo casal, muitos anos. E a partir daí nós saímos na direção do próximo círculo para alcançar mais pessoas, e depois na direção do próximo círculo para influenciar pessoas que eventualmente pudessem vir para perto, e depois nós queríamos ir para o próximo círculo para que tivesse um outro grupo de pessoas que nos conhecessem de alguma maneira, que pudessem vir às nossas reuniões, para que depois nós pudéssemos afetar o próximo círculo, que é a nossa comunidade, as pessoas que nós conhecemos na região que nós habitamos, etc. O que é que nós mudamos de 2010 para frente? Nós invertemos o processo, nós começamos do lado de fora. Então nós começamos atuando na nossa comunidade, com projetos comunitários, com projetos de transformação, com ações como o Alto de Páscoa, que esse ano nós não temos, no ano passado nós não tivemos, nós paramos por razões que estão mais do que esclarecidas, mas no próximo ano nós vamos realizar o Alto de Páscoa, e a nossa expectativa é, num evento, um evento que tem vários eventos, né? Várias apresentações. Nós queremos no ano que vem alcançar o número total de pessoas que nós alcançamos em todos os autos de Páscoa que nós já fizemos até hoje. O resultado de termos parado 2 anos precisa ser correção de curso, ajuste de comportamento, coração alinhado com o Senhor e uma ampliação do impacto. O efeito precisa ser maior. Então nós começamos alcançando a nossa comunidade e a nossa influência começa a afetar a vida do Distrito Federal e das pessoas que são nosso alvo, e nós propomos para alguém que está na nossa comunidade que venha fazer parte da nossa multidão. É um passo de cada vez. O que é a nossa multidão? Pessoas que vêm aqui uma vez a cada 6 meses, 4 meses. E quando essa pessoa começa a chegar aqui, nós queremos que ela venha fazer parte da congregação. Pessoas que vêm aqui cada 2 meses ou cada 1 mês, uma vez. Mas quando ela se tornou parte da nossa congregação, nós queremos que ela dê um outro passo para se tornar membro. Então ela passa a fazer parte dos comprometidos, das pessoas que estão com a gente. Talvez você seja um deles. Provavelmente você está aqui como parte dos comprometidos, ou como parte daqueles... Você está nessa transição entre congregação e comprometidos. Mas nós temos alguns aqui que fazem parte do nosso núcleo. O que é um núcleo para a gente? O núcleo, eu poderia definir aqueles que são voluntários, aqueles que estão efetivamente e definitivamente comprometidos com aquilo que Deus está fazendo aqui entre nós, nesse local, e aquilo que Ele vai fazer amanhã ou depois. Então, quando a gente trabalha de fora para dentro, nós temos mais impacto do que pessoas no núcleo. Do outro jeito, nosso núcleo crescia talvez até essa segunda esfera, mas era muito difícil passar daqui para cá. Quando nós trabalhamos de fora para dentro, nós ampliamos o nosso potencial. Embora o núcleo pareça pequeno, ele vai se tornando cada vez maior. Isso pode ser melhor entendido através de números. Em 2009, no ano de 2009, nós tivemos 35 pessoas que foram batizadas nessa igreja. 35 num ano inteiro. Desses 35, quase 80% eram filhos de membros da igreja. Em 2018, esse número foi um pouco melhor. Nós tivemos 145. Dos 145 que foram batizados em 2018, 80% eram novos discípulos que não tinham nenhum vínculo anterior com a gente. O crescimento entre 2010 e 2018, depois que nós mudamos de estratégia, foi de 260%. Parece bom. Mas eu gosto de olhar as coisas por várias janelas. Porque quando a gente olha por uma janela só, às vezes a gente acha que está fazendo um sucesso tremendo. E a gente olha pela outra, a gente percebe que nem sempre é bem assim. Eu descobri que uma das coisas que demonstra o nosso comprometimento é aquilo no que a gente gasta o nosso dinheiro. Você consegue concordar comigo? Pensa um pouquinho. Alguns de vocês aqui fazem investimentos no mercado de ações, no mercado financeiro, de maneira geral. Alguns de vocês nunca fizeram isso. Provavelmente, se você nunca fez um investimento na Bolsa de Valores, se eu perguntar sobre a variação da Bolsa agora, você não tem a menor ideia. Talvez alguns nem saibam direito o que eu estou falando. Algumas pessoas vão pensar que investir na Bolsa é comprar Bolsa, né? Porque tem mulheres que investem muito em Bolsa, mas não na Bolsa. Agora, por que é que eu começo a observar essas coisas quando eu invisto na Bolsa? Jesus disse isso. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Lembra disso? Você percebe que Jesus não falou: onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro? Sabe por quê? Porque as nossas emoções, o nosso comprometimento, o nosso coração segue o nosso investimento. Tem pessoas que dizem: a coisa mais importante da minha vida é a minha família, mas onde ele gasta mais dinheiro é no lazer dele. Bem, eu lamento informá-lo, mas você está enganando-se a si mesmo. Porque a coisa mais importante na sua vida é você mesmo. Porque se você gasta mais no seu lazer do que na sua família,
Mas a família não é mais importante. Se o marido quer que a esposa seja mais amada, se você não ama a sua esposa o suficiente, percebe que você precisa amar mais a sua esposa, sabe o que você faz? Bota mais dinheiro na mão dela. Você vai observar ela muito mais. Aumenta o limite do cartão de crédito. Eu prometo que você vai cuidar mais para onde ela vai. Você vai saber, você vai receber aquelas mensagenzinhas no celular, no aplicativo do banco, toda hora você vai lembrar dela o tempo todo, você vai até orar por ela. Senhor Jesus, segura aquela mulher. Quanto mais a gente investe, mais o nosso coração se apega. Essa é uma verdade fundamental. E aí é uma janela que eu solicitei algumas informações, alguns comparativos. No ano de 2009, quando a gente trabalhava do núcleo para fora, nós tivemos uma entrada total de investimento que pôde ser feito em missões, em projetos sociais, em outras coisas, da ordem de R$2.550.000. No ano de 2018, esse valor saltou para R$8.350.000. Parece que melhorou, mas deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. No ano de 2009, pessoas que contribuíram uma vez por mês, e aqui a gente tem todos os registros, porque a igreja, embora seja imune a impostos, ela faz uma declaração fiel, necessária, e tem um conselho fiscal que verifica se todas as contas estão bem escritas e se tudo está bem demonstrado. Em 2009, 15,35% do total de membros contribuiu até uma vez por mês. E pessoas que contribuíram pelo menos uma vez a cada dois meses, que inclui as que contribuíram uma vez por mês, porque elas contribuíram pelo menos uma vez a cada dois meses, saltou para 39,72% do total da membresia daquela época. No ano de 2018, contribuíram pelo menos uma vez por mês 8,35%. Veja como diminuiu. Nós estamos trabalhando de fora para dentro, nosso núcleo, nosso comprometimento percentualmente diminuiu. E pelo menos uma vez a cada dois meses, então mais ou menos a mesma tendência, quase dobra, 15,30%. É verdade que em 2009 nós começamos o ano com 952 membros e terminamos com 1.012, foram 60 novos membros, incluindo aqueles 35 batizados. Em 2018, nós começamos com 2.306 e terminamos com 2.684. Isso foram quase 378 novos membros. Tem igrejas com a mesma idade que a nossa que não tem 378 membros até hoje. Então, num ano, isso foi um crescimento que não é ruim. Não se compara àquilo que nós vamos ter esse ano. Não se compara com o que vai acontecer daqui para frente. Não foi o melhor ano, foi um ano até tímido. Mas eu aprendo algumas coisas com isso. Nós temos 8,35%, com um pouquinho mais de misericórdia, 15,30% do total da membresia, que fazem parte daquele núcleo. Alguns estão a um passo, alguns estão a dois passos, alguns estão a três passos, alguns estão a cinco passos. Mas eu aprendo algumas coisas. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que, em primeiro lugar, Deus não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro. Porque se com 8,35% de pessoas que têm um compromisso financeiro mensal, nós chegamos na África, nós chegamos na Ásia, nós chegamos na Índia, nós estamos cuidando de líderes de minorias da China que sofrem perseguição, nós entramos na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, nós estamos na ilha de Lesbos, uma ilha grega que depois eu quero compartilhar algumas coisas, onde tem o maior ajuntamento de refugiados, Espanha, países onde nós investimos em euro, é difícil arrumar dinheiro em real e transformar em euro e mandar para fora, é caro, é complexo, mas todo mês a gente investe na Índia, investe no Haiti, investe na Espanha, investe em todos esses projetos e não tem nenhum único mês que a gente deixou de fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer. A questão não é quanto dinheiro entra, porque os valores vão cobrir todas as necessidades. A questão é o quanto eu coloco meu coração naquelas coisas que são de Deus. Mas entendendo isso, eu quero avançar um pouco mais para você ter ideia de para onde nós vamos caminhar. Nós já compartilhamos no ano passado que nós queremos ter um novo campus a cada 500 novos membros. Então, cada vez que a gente cresce 500, então no ano passado nós crescemos 378, não chegou em 500, mas já está chegando desde aquela época a 500 novos membros, desde que a gente lançou a visão. Então, no mês de julho, nós vamos começar o projeto de plantação de um novo campus, mas deixa eu explicar como é que isso funciona. Nós destacamos um pastor que vai ser o pastor do novo campus. Nós escolhemos uma área onde ele vai ser implantado. Esse pastor vai ter um ano para formar a equipe, porque precisa ter gente das áreas técnicas, mídia, som, recepção, portaria, estacionamento, play, terceira idade, área mais, jump, juniores, todos, escola bíblica, treinamentos, preparação de voluntários, cuidado com voluntários, todas as equipes, todos os times em um ano precisam ser treinadas e formadas. E depois desse tempo nós começamos o processo de abertura propriamente dito. Começaremos agora no mês de julho. Nós temos o desafio de plantar um novo campus para cada 300 mil habitantes. Eu queria mostrar no mapa como é que a gente vai fazer isso rapidamente para você entender a nossa estratégia. Nós estamos aqui no Campus Sul, e esse Campus Sul hoje tem uma abrangência, e pessoas vêm para cá do Jardim Botânico até do Paranoá, aqui do Lago Sul, aqui do, depois da ponte, aqui dessa área até aqui da Vila Planalto. E depois nós temos o Campus Norte, que pega uma outra área importante, grande, que vai envolve o pessoal do Itapuã, aquela região fechando até o Vajão, Lago Norte, até na beira da Épia. Nós queremos no futuro mover o Campus Norte mais ou menos aqui para a margem da Épia, perto do Noroeste, onde nós vamos conseguir alcançar uma área maior de pessoas. E talvez onde está o Campus Norte hoje vai ser um centro exclusivo para atendimento de universitários e um programa totalmente voltado para os estudantes da UNB. Estamos orando por isso, olhando para o futuro, mas nós já temos um campus também nas margens da EPNB. E esse campus hoje, ele atinge uma outra área que pega o Parkway, Águas Claras, Núcleo Bandeirantes, Riacho Fundo 1 e 2 e também áreas ao redor. Mas só com esses três campi não vamos alcançar todo o nosso desafio, então queremos abrir um campus com responsabilidade a partir desse campus para atender Sudoeste, Cruzeiro, Cia, Guará, aquela área ali. Depois nós precisamos cuidar para que o Campus Norte expanda sua influência e quem sabe plante um campus mais lá perto de Sobradinho para cuidar de condomínios do Grande Colorado, aquela região toda, Sobradinho, indo até Planaltina de Goiás, alcançando uma outra área, quem sabe até lá no Vale do Amanhecer. Depois nós temos mais desafios. E nós precisamos ainda alcançar uma região enorme, muito populosa, que envolve Ceilândia, Taguatinga, uma grande cidade, Samambaia, Recanto das Emas. É uma região muito grande, desafio para o campus EPNB. E tem uma outra área muito populosa, aqui mais embaixo no nosso mapa, que vai até o Gama, Santa Maria, uma região enorme, com tantos habitantes. Se a gente considerar o entorno, nós estamos falando de mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. Nós não vamos alcançar todos sozinhos, mas essa igreja quer fazer parte de quem vai mudar a história dessa região, e a minha oração é que você se junte a nós nisso. Agora, quando a gente olha para essas dificuldades, às vezes a gente se vê como Abraão, porque Abraão, ele diz: Senhor, eu não tenho filhos. Então, se primeiro eu preciso receber uma visão, assim como nós temos uma visão para a igreja, você precisa ter a visão para a sua vida, você precisa aprender como Abraão, abrir mão do controle e render-se à providência divina. Ele está dizendo: Senhor, como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Porque através dos recursos que eu tenho, não é possível. Eu não tenho herdeiros,
Eu não tenho para onde ir, eu não tenho como ficar. Então nós muitas vezes olhamos para as limitações. Gente, vamos ser sinceros, olha aqui para mim. 8,35% das pessoas contribuem uma vez por mês aqui. 8,35%. Você acha que dá para fazer o que a gente faz com esse dinheiro? É lógico que não. É lógico que não. A gente faz porque Deus dá. Porque se Ele inventa um negócio, Ele paga a conta. É simples assim. Deus não entra em projeto furado. Quando Ele manda fazer, Ele financia. A questão não é que Deus quer que a gente pague as contas de nada. A questão é quanto do meu coração está no projeto divino. Talvez esteja na hora de você dar mais um passo nessa direção e dizer: Senhor, eu quero que meu coração vá para as suas coisas. Você imagina o que não seria possível com 80%? Mas sabe, eu tenho profunda convicção que tudo que Deus quer que nós façamos, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Esse ano a gente vai construir um novo auditório aqui. Ele vai ser um auditório multiuso. Ele não vai ser um templo. Vai ter quadra de esportes dentro. Vai ser um centro de atividades. Vai ser um centro de eventos. A gente vai ter entre 1.500 e 1.700 assentos. Ah, mas não era o que a gente queria. Não, é o que a gente precisa. Não é tão importante o que a gente gostaria. Mas é importante a gente saber que tudo aquilo que é necessário vai acontecer. Vai acontecer. Então abra mão da sua segurança e do controle que você gosta de ter sobre a sua vida e renda-se à providência divina. E por último, troque a segurança humana por uma vida de fé. Eu gosto de olhar para esse texto porque ele diz que Abraão, que Deus tirou Abraão da sua tenda. Abraão teve uma visão, talvez ele estivesse dormindo, talvez foi um sonho, mas Deus acorda ele e tira ele da tenda, tira ele da cama. Eu não gosto muito de sair da cama de madrugada. Deus não costuma me tirar da cama, mas eu tenho uma cachorrinha que me tira da cama de vez em quando de madrugada. Ela começa a latir tanto, ela começa a perturbar tanto, que o único jeito de eu voltar a dormir é eu ir lá e dar uma bronca nela. Eu não sei se acontece com você, mas eu tenho que ir lá no canil e conversar com ela, às vezes brigar, às vezes acalmar. Às vezes tem um saruê do Satanás que vem lá perturbar a minha noite de sono. Eu tenho que espantar o saruê para voltar a dormir. Mas às vezes Deus precisa tirar a gente do conforto da nossa cama para dizer, como Ele disse para Abraão, olha para as estrelas do céu. Ao invés de olhar para o filho que você não tem, ao invés de olhar para a impossibilidade de se realizar o que eu disse que vai acontecer, é Deus falando com ele, olha para as estrelas do céu, olha para aquilo que eu já fiz. E se você é capaz, conta essas estrelas e diz: assim vai ser a sua descendência. Qual é a possibilidade de alguém criar estrelas? Às vezes Deus quer que a gente simplesmente entenda que não é o nosso dinheiro, que não é a nossa habilidade, que não é a nossa percepção, é aquilo que Ele quer fazer. E a credencial dEle é o universo inteiro e tudo que Ele já fez ao longo da história. Mas de vez em quando Ele precisa fazer com que a gente olhe para o lugar certo. Talvez você olhe para a sua família e diz: não vai rolar. Talvez você olhe para o seu casamento e fale: está difícil demais. Talvez você olhe para algum filho e diz: eu perdi meu filho, eu perdi minha filha. Mas Deus diz: em vez de olhar para aquilo que você acha que não tem, olha para as estrelas do céu e saiba que eu posso absolutamente todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Você está entendendo que não tem nada, nada, e nada aqui significa nada mesmo. Não tem nada que Deus não possa fazer. O problema é que tem que começar pela visão. Eu preciso receber a visão. Se eu não vejo, eu não vou. E quando eu vejo e vou, eu preciso olhar para mim e ver que eu não posso.
E Abraão viu que ele não podia, e quando ele vê que ele não pode, Deus fala: não olha para aquilo que você não pode, olha para aquilo que eu posso, olha para as estrelas do céu, porque eu posso absolutamente tudo. Então escolha viver pela fé. Esse texto aqui no versículo 6 termina dizendo: Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Você pode ler isso comigo? Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Nós estamos falando de alvos de campus, falamos da implantação, falamos do auditório novo. Nós queremos alcançar 1.000 novos membros durante um ano, 80 novos pequenos grupos, um aumento de 20% no voluntariado. Quantos de vocês estão aqui nessa noite que ainda não servem como voluntários? Não é pecado, você não vai ficar paralisado, a sua mão não vai cair. Só levanta a mão para eu ter uma ideia. Só levanta a mão. Quem não tem uma função de voluntário, só você. Se você passar lá e der o seu nome para ser voluntário, já vai resolver o problema dos 20% de crescimento. Porque Deus tem desafios para você. Tem um lugar para você aqui. Tem um lugar nessa casa onde você pode fazer toda a diferença. Onde você pode ajudar a construir algo que vai durar para toda a eternidade. Só esse ano queremos ter 4 novas celebrações. 400 pessoas deverão ser batizadas entre aqui e um ano. Esse ano estamos finalizando os estudos e a documentação para abrir uma escola. A gente precisa abrir uma escola. A gente está devendo os nossos filhos. Às vezes não podem ir para a escola que a gente gostaria, porque é cara demais. E às vezes a gente faz um esforço enorme para colocar eles naquela escola tão cara. E eles estão à mercê de ensinos, de filosofias totalmente esquisitas, que comprometem o futuro deles. Um dia a gente vai ter uma universidade aqui onde eles vão estudar, mas a gente vai começar com uma escola, porque eu creio que o melhor está por vir. Nós vamos continuar no propósito de plantar igrejas na Alemanha, na Itália, em Portugal, em Braga. Em Portugal nós já estamos avançando mais aceleradamente, algumas famílias daqui estão mudando para lá, e esse ano ainda vamos ter 2 pequenos grupos funcionando regularmente. Guiné-Bissau, Coreia do Norte, Ilha de Lesbos. A Ilha de Lesbos é um milagre. Eu comecei a orar pela Ilha de Lesbos. Lembra quando apareceu um bebê que morreu, que refugiados naufragaram tentando chegar na Ilha de Lesbos, e um socorrista tirou uma criança linda que estava boiando na praia? Aquilo quebrantou o mundo e quebrantou meu coração. Eu comecei a orar pela Ilha de Lesbos naquela ocasião. Eu sabia que lá, por ser a ilha mais próxima da região da Síria, que pertence à Europa, seria literalmente um campo de refugiados. Há um tempo atrás, eu passei com a Tuca em Frankfurt, na Alemanha, para visitar um parceiro nosso, um pastor que aplica alguns dos conceitos que nós aprendemos aqui na igreja dele, no processo de plantação de igreja dele. Ele falou: olha, tem um empreendedor social, cristão, que ele constrói centros sociais, treina equipes, organiza, e quando está pronto, ele procura uma organização séria para fazer a doação dessa instituição, para que essa organização séria dê sequência. Eu fui procurado por ele, por uma equipe. E a gente está pensando na igreja de vocês do Brasil para assumir essa responsabilidade. Eu falei para ele: eu não sei quanto custa, eu não sei o que isso significa, mas eu quero dizer que se ele concordar, nós vamos aceitar. E nós aceitamos, e nós recebemos, não para a nossa igreja, mas junto com a Junta de Missões Mundiais, para facilitar logística, envio de recursos e parcerias. Um centro com 1.500 metros de área construída, com um time que trabalha com centenas e centenas, milhares de refugiados na ilha de Lesbos, o único lugar que tem chuveiro quente para tomar banho, tem lavanderia enorme, tem área para escola de crianças, tem refeitório, uma cozinha absurda, moderna, dependências, quartos, áreas de convivência social, de desenvolvimento profissional, enfermaria. Nós não gastamos nenhum centavo, porque Deus entendeu que a gente pode assumir mais uma responsabilidade. E daqui a algum tempo nós vamos desafiar você, como médico, como enfermeiro, como fisioterapeuta, psicólogo, como assistente social, como professor, como costureira, para ir lá e ajudar aquelas pessoas em viagens de apoio, assim como nós desafiamos profissionais de saúde para irem agora para a África, depois daquela tragédia. Nós queremos ajudar aqueles países que foram afetados por aquele furacão. Mas é interessante que a ilha de Lesbos, até uma história que no passado os gregos tratavam tão mal as suas mulheres e discriminavam tanto as mulheres. Eram homens depravados, homens sem temor de Deus, sem respeito de um para com o outro. E as mulheres, algumas mulheres revoltadas, formaram um exército e mudaram-se para a ilha de Lesbos e tiraram os homens da sua vida e começaram a treinar e se preparar para a guerra e se tornaram guerreiras. E aquelas mulheres naquele tempo passaram a ser chamadas de lésbicas por causa da ilha de Lesbos. Mas toda vez que nós tentamos encontrar uma solução para uma injustiça que não está em Jesus, nós criamos um novo problema. E eu creio que nós estamos indo para a ilha de Lesbos para proclamar um resgate histórico, uma bênção que vai gerar transformação comportamental em todos os lugares do mundo. Porque só a igreja de Jesus pode trazer cura por meio da presença de Jesus para aquilo que acontece no presente e também para redimir a história e as feridas do passado. Olhar para Braga, para a ilha de Lesbos, para Guiné-Bissau, para a Coreia do Norte, para consolidar esses projetos e avançar, precisamos trocar a segurança humana e viver pela fé. Não dá para fazer isso com matemática financeira. Não dá para fazer isso com 8,35% da nossa membresia comprometido financeiramente. Não dá para fazer isso com base nos cálculos. Só podemos fazer isso pela fé. E nós escolhemos viver pela fé. Essa é uma igreja que funciona, que existe, que vive pela fé. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Eu quero desafiar você a também viver pela fé. Porque você pode fazer parte. Mas não esqueça, não é um projeto para a igreja. Porque Deus tem um projeto pessoal para você, que só vai fazer sentido naquele momento em que você dizer: Senhor, eu aceito a visão que tu tens para a minha vida. Quer fazer isso só como um exercício? Repete comigo, diz: Senhor, eu aceito a missão que o Senhor tem para a minha vida. Você tem coragem de dizer isso sozinho, só para Ele? Pode falar em voz alta, em voz baixa, pode falar só na sua mente. Você tem coragem de dizer isso? Porque repetir o que eu falo é mais fácil. Está na hora de você dar o próximo passo. Mais um passo de compromisso. Mais um passo em direção ao núcleo. Mais um passo na direção do centro da vontade de Deus para a sua vida. Senhor Jesus, eu oro por teus filhos aqui nessa noite. Homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, que compreendem que a sua vida é mais do que uma mera existência. Ajuda-nos individualmente e coletivamente a vivermos os teus propósitos. Ajuda-nos a crermos em ti. Ajuda-nos a olhar para as estrelas e saber quem tu és. Ajuda-nos a tirar os olhos das impossibilidades e olhar para as intenções do teu coração e para a segurança de que o Senhor pode absolutamente tudo. Eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos que lutam nos seus casamentos, que lutam nas suas famílias, que lutam na sua vida profissional, que tem uma vida financeira conturbada. Ajude-os a crerem no grande propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Assim como Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Assim como a fé de Abraão foi contra a razão, a fé dele foi contra as possibilidades, a fé dele, Senhor, foi contra a razoabilidade. Ele simplesmente creu em ti. Nos faz crer em ti, nos faz olhar com olhos da fé e faz algo totalmente novo no meio do teu povo, em nome de Jesus.
Que tu cresças e eu te vejo.
pior do que ter a vida interrompida pela morte é viver até idade avançada sem cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus criou você para algo maior do que você, do que a sua vida, do que o seu tempo aqui. Deus criou você para algo maior do que o seu sucesso. Deus criou você para deixar marcas para as próximas gerações e para construir para a eternidade. Não importa naqueles círculos concêntricos onde você está, há sempre um passo a mais a ser dado. Você nunca está tão perto que não tenha mais um passo para dar, e nunca está tão longe que não possa chegar perto. Às vezes nós queremos mudar, mas achamos que vamos mudar tudo de uma vez. Dê um passo de cada vez. Deus tem desafios para mim, tem desafios para você. Você está pronto para dizer o que essa canção diz? Mais de ti, menos de mim. Você está pronto para dizer: Senhor, conta comigo. Conta comigo naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E conta comigo e com a minha vida naquilo que o Senhor tem para o plano comunitário. E conta com a nossa comunidade para o seu plano global, para que eu possa viver para a glória global de Deus. O sucesso desse mundo é raso demais, fugaz, passageiro. Mas aquilo que Deus tem para as nossas vidas dura para sempre. E eu quero fazer uma primeira oração nessa noite com você que é discípulo de Jesus. Você que já entende o projeto de Deus, mas que precisa dar um passo a mais. Você reconhece que há mais, porque Deus tem mais para você, e Deus tem mais através de você, mas Ele começa dando mais para você, para que você possa ser mais, e viver mais, e representar mais, realizar mais. Mas eu preciso dizer: Senhor, conta comigo, eu estou aqui. Se você quer dizer isso nessa noite, eu quero orar por você. Eu peço que você coloque-se em pé no seu lugar, só se você está dizendo: sim, Senhor, conta comigo. Não levanta por causa dos outros, não levanta por minha causa. Levanta por causa de Jesus, diz: Senhor, conta comigo. Eu quero dar mais um passo. Conta comigo no próximo passo. Eu quero ser instrumento teu, eu quero ser usado por ti. Se você está pronto para isso, fique em pé agora, eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, cada pessoa que está se colocando em pé diante do Senhor nesse momento, não está diante de mim, mas diante do Senhor. Alguns estão nesse auditório, alguns nos acompanham pela internet, mas igualmente estão diante do Senhor, dizendo: Senhor, conta comigo. Eles não estão dizendo para essa igreja: conta comigo. Não estão dizendo para mim como líder: conta comigo. Estão dizendo para o Senhor: conta comigo. Olha para a vida deles, marca as suas vidas. Que essa decisão possa trazer a tua graça, a tua direção, trazer a revelação do teu plano, do teu sonho, possa ajudá-los a entenderem que não há limitações neles, que eles não dependem da segurança que eles podem prover, mas da segurança que vem do Senhor. Ajude-os a tirarem os olhos das suas impossibilidades e olhar para o Senhor, que torna todas as coisas possíveis. Traz o teu poder, o teu favor, a tua graça. Move com tuas bênçãos sobrenaturais sobre a vida deles, e que eles possam dar os passos que o Senhor indicar, para que a vida deles nunca mais seja as mesmas, em nome de Jesus, amém. Você que não levantou, pode ficar em pé agora. Eu quero fazer mais uma oração, e essa oração diz respeito a um relacionamento com Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido, e na Bíblia perdido não é alguém que não sabe o que vai fazer, mas é alguém que não tem um relacionamento pessoal com Jesus, porque Jesus veio para buscá-lo, Jesus veio por sua causa, Ele veio trazer amor e graça, dar sentido para a sua vida. Em nenhum outro lugar você vai encontrar realização fora de Jesus. Eu não estou dizendo que você precisa vir para essa igreja, eu não estou dizendo que você tem que virar religioso, eu estou dizendo que você precisa de Jesus, saiba disso. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que a Bíblia dá uma fórmula. Ela diz: se você crê que Jesus é filho de Deus, se você crê que Ele é o Senhor e você declara isso, se você crê que Ele morreu por você, mas ressuscitou, a Bíblia diz que você vai ser salvo. Ser salvo na Bíblia é tornar-se parte da família de Deus, é ser herdeiro de Deus. E a Bíblia diz que quando você faz isso, Jesus te dá o Espírito Santo que vai habitar em você, vai mudar a sua vida para sempre. A pergunta é: você quer Jesus na sua vida? Você quer esse relacionamento? Você quer andar com Ele? A Bíblia diz: se confessarmos a Jesus como Senhor e no coração crermos que Ele ressuscitou, seremos salvos. Eu quero fazer essa declaração com você. Vamos fazer todos juntos, solidariamente com aqueles que necessitam. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que Tu és o Senhor sobre tudo e sobre todos, mas também o Senhor da minha vida. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador, porque eu creio que Tu vieste ao mundo e morreste numa cruz por amor a mim. Perdoa os meus pecados, prepara um lugar para mim no céu e me batiza com o Espírito Santo, para que eu viva sempre guiado e orientado por Ti, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que se você foi sincero nessa oração, quando você faz a oração pela primeira vez com sinceridade, a sua vida muda a partir desse momento. Não é a partir de um dia, é a partir de agora. Você que está aqui, você que está em casa, se você quer validar essa oração, você quer dizer: Jesus, para mim valeu, não foi só uma repetição. Talvez você fez outras vezes, mas tinha dúvidas. Talvez você fez sem convicção, só repetindo, mas hoje você quer validar isso. Ou talvez você já fez no passado, mas depois se afastou de Jesus e da igreja. E sabe que está na hora de voltar para casa e reassumir o seu lugar na família de Deus. Se você está num desses dois grupos, levanta sua mão bem alto. Se você está em casa, pode levantar também. Eu não vou ver, mas Jesus vai ver. E você que está aqui, levanta a mão bem alto. Pode levantar a mão. Está meio escuro assim, mas tem luz lá no fundo, então eu vou ver cada mão erguida. Eu quero ver a sua mão para que eu possa orar por você. Pode erguer bem alto e deixar erguida, por favor? Estou vendo suas mãos. Pode manter suas mãos erguidas, cada um de vocês. Pai querido, obrigado por cada vida, por cada pessoa que agora levanta sua mão, que está aqui nesse auditório, pessoas que nos acompanham pela internet, ou pessoas que vão nos ouvir na internet em qualquer momento. Recebe-os agora no teu reino. Espírito Santo de Deus, vem sobre eles. Transforma as suas vidas, transforma a sua história, faz com que eles nunca mais sejam os mesmos, que eles sejam invadidos de uma fé sobrenatural e que o poder sobrenatural do Senhor seja sobre eles. Que o Senhor lhes dê uma causa, que o Senhor lhes dê uma visão, é que o Senhor ande com eles todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, amém. Pode baixar a sua mão. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa é a decisão mais importante da sua vida. Nós temos um presente para você, tem voluntários nos corredores agora mesmo. Se você levantou a sua mão e o voluntário não vê você, pega ele aí, porque esse presente é para você, é para abençoar você na sua caminhada. Depois que terminar a celebração, que não termina agora, nós temos uma área que nós chamamos de espaço conexão. Se você quiser passar, tem alguém para orar por você, para tomar um café com você. E se você nos deixar saber que você tomou essa decisão, a gente vai ter a alegria de colocar você diante de Deus, estar à sua disposição nessa caminhada de fé. Nossa celebração não acabou ainda. Eu convido você a sentar um momento e receber, porque Deus ainda tem desafios para a sua vida. Sempre que nós andamos com Deus, há sempre mais. Há sempre mais do Senhor. Há mais desafios, há mais graça do Senhor, há mais cuidado do Senhor. Deus tem mais para a sua vida, porque Ele ama você e Ele nunca vai parar de amar, Ele nunca vai desistir de você. Então confia nele e espera nele. Deus abençoe sua vida.